Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Eita, hoje está começando Passando a Limpo. Hoje tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Castilho, qual é a razão do rebuliço na economia com relação a dólar, a bolsa? O que é que está havendo de novo aí?
Olha, primeiro tem a questão do preço do petróleo, né? Passou de 70 dólares e, apesar do presidente dizer que não tem nada a ver com isso, não pode fazer, é um barril de petróleo a 70 dólares com um dólar a 5,40, Geraldo. Então,
ontem o Brent chegou em bater em 80.
80, né? Bateu então, veja bem, o cara. Então, imagina a Petrobras comprando gasolina e comprando, importando petróleo, né? Embora ela esteja vendendo, isso é uma coisa. E você tem internacionalmente essa pressão muito grande. Você tem a questão da possibilidade dos Estados Unidos aumentarem a taxa de juros, porque aquilo que Fabíola estava dizendo ontem. O presidente Biden precisa fazer alguns investimentos e certamente o prêmio que o dólar paga, né, nos títulos americanos, há uma possibilidade dele subir. E você tem as maluquices do governo, né, aqui no Brasil, que ajuda muito, porque ontem tem aquela discussão, como se diz assim, que não fosse comigo. Não é, porque a gente está pagando um barril de petróleo a 70, 80 dólares, com um dólar de 5,40, não é porque o dólar aumentou, não. É porque as condições de confiança no Brasil são tão ruins que o dólar não vai baixar. Eu estava vendo outro dia, quando o Bolsonaro assumiu, o dólar era R$ 4,09. De lá para cá, ele só está subindo. E está subindo não é porque aconteceu outra coisa, não. Porque o índice de confiança dos agentes econômicos no governo Bolsonaro é muito ruim. O dólar sobe em acordo com a confiança. A gente já chegou no governo Lula a ter dólar muito baixo. E esse discurso de que são os estados, né, o problema é o percentual, veja bem. Tanto no governo Lula, como no governo Dilma, tanto no governo Temer, esse percentual cobrado dos combustíveis era o mesmo. A única diferença é, primeiro, um dólar a 75, ou um barril de petróleo a 80 dólares, e um dólar a 5,40. Aí, meu amigo, não tem gasolina que fique barato.
Agora, esse aumento localizado em cima do óleo diesel, ele não é mais nocivo até do que o outro? Porque ele vai para casa. Né?
Veja bem, o óleo diesel vai bater direto no setor de transportes. E, embora a gente tenha melhorado a questão do transporte, a gente já está usando um pouco mais de navio, já está usando ferrovia, usando hidrovia quando tem água, mas essa carga todinha roda em cima de caminhão. E por mais que seja o caminhão mais equipado, ele gasta muito óleo diesel, né? Em média, um caminhão usa quase um quilômetro, um litro por quilômetro, dois quilômetros por litro.
Dois por um.
Imagine, né?
Dois quilômetros com litro.
É.
E outra coisa, um tanque de um caminhão, a carreta, chega a comportar acima de 700 litros de diesel.
São dois tanques de 350.
Imagina você.
Falo no diesel A, eu não sabia que tinha A, B, C.
Tem vários tipos de diesel.
Esse A, qual é o A? É o melhor?
Não é, depende. Não existe o melhor ou o pior.
O diesel que a refinaria Abreu e Lima fabrica aqui é um diesel top de linha. Porque o equipamento que a refinaria tem, a refinaria da Petrobras aqui, a refinaria mais moderna do Brasil, ela está habilitada a produzir esse tipo de diesel. Porque a gente produzia, Geraldo, até 2015, ou foi 2010, a gente produzia um diesel 500, que era altamente poluído. É aquele que quando o caminhão... Lembra do Alfa?
Sim.
Quando ele dava uma barrufada, ele inundava o...
Depende do motor. Como
também é isso.
Castilho citou, cada motor queima um tipo de diesel, né? O mais utilizado atualmente é o S10. Então, mas assim, Geraldo, o que a gente está acompanhando hoje, na verdade, são problemas tanto no cenário doméstico quanto no cenário internacional. Ontem tivemos aí uma derrubada geral das bolsas, das ações nos Estados Unidos, na Europa e, consequentemente, aqui no Brasil também. O que é que está havendo agora? É um cenário que os economistas chamam de pelo menos para a gente, tempestade perfeita. Para a Europa também, especificamente da Inglaterra. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Expectativa de aumento da taxa de juros pelo Banco Central norte-americano, como Castilho citou aqui agora. O que é que os investidores fazem? Se os Estados Unidos aumentam juros, é muito melhor investir nos Estados Unidos, que é a economia estável e segura e vai pagar mais. Então, todo mundo retira seus ativos dos mercados emergentes, esperando o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos.
Se isso ocorrer... Ainda hoje, nós estávamos dando aqui a notícia na primeira página de que muito de nossa exportação, o dinheiro está ficando por lá.
Esse é uma coisa.
Isso. O cara já está guardando
lá. Já guarda por lá, não volta para cá.
Isso é falta de confiança.
Porque, exatamente.
Por exemplo, isso engorda as reservas da gente, né? Mas é uma falta de confiança, porque o cara diz, rapaz, se acontecer alguma coisa no Brasil, meu dinheiro está lá, eu movimento de lá, não fica preso aqui.
E tem outra preocupação também agora que surgiu, que é com a Inglaterra. A Inglaterra está passando por uma crise. Evidentemente, todas as nações estão, nesse momento, se preparando para sair, para recuperar o que foi perdido durante a pandemia, e a Inglaterra começou a enfrentar problemas que não tava ainda na conta.
Verdade, é verdade.
Problemas gerados pelo Brexit, inclusive, que é, por exemplo, essa crise de caminhoneiros. Crise de motorista está faltando. Por quê? Com o Brexit, o Reino Unido começou, aliás, o Reino Unido começou a exigir visto de trabalho dos próprios europeus, dos vizinhos europeus lá, que antes entravam e saíam sem nenhum problema, porque a Grã-Bretanha fazia parte da União Europeia. E hoje não faz mais, ela saiu.
É verdade.
Então, para se trabalhar agora como caminhoneiro, mesmo sendo europeu, você tem que ir lá pedir um visto de trabalho que é caro e demorado. Resultado, os caminhoneiros não estão indo trabalhar. Na Inglaterra está faltando de tudo, tudo. Produto em supermercado, produto médico, combustível nem se fala, porque não tem o motorista. Tem o caminhão, tem a carga, mas não tem o motorista para levar.
Só para complementar o que o Wagner está dizendo, é o seguinte. Assim como nos Estados Unidos usam muito a mão de obra dos países latinos...
Dos imigrantes,
dos imigrantes latinos, na Europa usava também dos imigrantes. Então, por exemplo... A Inglaterra era basicamente abastecida por motoristas da Turquia, da Polônia, né? Daqueles países que estavam mais próximos, da Grécia, que trabalhavam...
Os mais pobres.
Os mais pobres, que trabalhavam, que aceitavam trabalhar. O motorista da Inglaterra, primeiro, ele mora na Inglaterra, ele tem um nível social melhor e ele trabalha nas melhores companhias. Então, por exemplo, ele trabalha com as cargas de maior valor. É esse que é o problema de transportar tomate, cebola, produto de baixo valor, né? Agregado, é que está fazendo isso. Então, aí como o Wagner diz aí, o sujeito agora para entrar na Inglaterra tem que ter um passaporte
e um visto de trabalho.
E um visto de trabalho. Não tem.
Não tem, exatamente. Aí está gerando esse problema.
É o custo
de
tudo isso.
Resultado, a inflação também na Europa está no maior... Na Europa não, na Inglaterra está no maior nível dos últimos 10 anos. Veja só, chegou lá nos últimos 12 meses a 3%. Então está uma loucura. Aí vem uma crise porque... Trabalhadores de serviços essenciais querem ter prioridade no abastecimento, os médicos querem botar gasolina nos seus carros para ir para os hospitais trabalhar, os professores querem também colocar gasolina nos seus carros para ir dar aula, e não tem gasolina para ninguém, porque simplesmente a gasolina não chega. Então esse cenário todo, aí vamos puxar agora para o cenário doméstico, que é o nosso, né? Nós não fizemos o nosso dever de casa no combate à pandemia. Nós temos sérios problemas com a economia, com a inflação, uma das maiores inflações da América Latina, e nós temos, inclusive, se aproximando ainda, para piorar a situação, a possibilidade de um apagão. Então, nós aqui no Brasil estamos vivendo o que se chama de tempestade perfeita para a economia. Porque se de fato esse cenário se configura na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai sofrer muito mais do que estava previsto para sofrer aqui no que diz respeito à economia nesse último trimestre do ano.
Romualdo de Souza, uma manchete de hoje é de que o trabalhador de salário mínimo, mais de 10% do salário dele está indo embora só no gás de cozinha. Eu te pergunto, Romualdo, logo no começo desse governo, aparecia uma ideia criativa do ministro Paulo Guedes, que era tão criativa que esse gás de cozinha ia ser de graça. Ia ser praticamente de graça. Que negócio bom danado. Pararam de falar nisso e agora Braz virou tesoureiro.
Geraldo, é porque no início do governo... O ministro da Economia, Paulo Guedes, era o homem do posto de gasolina,
Portanto, ele achava que podia tudo sendo o dono do posto de gasolina. Só que na prática, no dia a dia, ele viu que não é bem assim, ou não é dessa forma que a banda toca, que depende dele, do governo, do câmbio, dos impostos e do preço do dólar e do preço do barril lá fora. Agora, o ministro da Economia está se juntando ao presidente da Câmara dos Deputados. Verdade. Ontem, Arthur Lira, do PL do Alagoas, do Progressistas de Alagoas, disse que o Congresso precisa intervir o quanto antes para debater um projeto que trata do imposto do ICMS fixo para gás de cozinha, gasolina, etanol e o óleo diesel. Segundo os números de Lira, se houver essa isenção, eu não diria isenção, esse ICMS igual para todos os estados ou em todos os estados, vai reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Ou seja, nós estamos liquidados porque não é assim que a banda toca. A intervenção do Congresso Nacional não vai baixar o preço dos combustíveis e o ICMS é um tributo estadual que o Congresso Nacional não tem como mexer. Ou seja, as soluções apontadas até aqui é como diz o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Abre aspas. Eu, vírgula, na economia, vírgula, sou um zero à esquerda.
Agora,
por isso que falou tanta besteira até agora, resolveu ficar um pouquinho calado. E essas colocações, Castilho, eu sei por onde você vai entrar agora, do presidente da Câmara, são permeadas de total desconhecimento e populismo.
Geraldo, é impressionante. Eu nunca vi uma pessoa ser tão desconectada da realidade econômica como o presidente da Câmara.
Veja bem,
sabe aquele... Existe uma expressão...
Aquilo que... foi no palanque em Maceió.
Aquilo foi... bom, a gente colocar para o nosso ouvinte. Ele estava em Maceió, falando de frente para o presidente. O que está aparecendo, Romualdo, é que a dificuldade do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, está sendo ocupada pelo presidente da Câmara. Tem uma coisa que é bom a gente lembrar para o nosso ouvinte. O Congresso ontem aprovou a modificação na lei eleitoral. Aprovou a lei que o Senado... Aliás, o Senado aprovou ontem, que é uma correção de alguns itens. Não é aquela doidice que a Câmara aprovou de mudar o Código Eleitoral. Então o Senado foi lá e deu uma geral. Na questão do imposto de renda, que Lira também aprovou nas carreiras, o Senado já está lá há mais de 40 dias e o Senado está analisando, vai mexer. Esse é mais um projeto. Então, veja bem, o problema que Lira faz é aquele mesmo discurso de Bolsonaro, e aí Romualdo pode nos ajudar o seguinte, o que é que Lira quer com isso? Ele está, de fato, ocupando o lugar do Ricardo Barros, porque o Ricardo Barros está parado com medo por causa da questão da Covid, ou ele realmente tem algum outro objetivo, ou simplesmente apaixonou-se por Bolsonaro e está fazendo o papel que era de Ricardo Barros e que era do ministro da Economia, que está muito calado.
Eu acho que foi mais um discurso político, o Romualdo pode permear isso aí também. Como ele falou para as bases dele em Alagoas, ele deve estar planejando já a campanha dele.
Ele é candidato a governador.
E evidentemente vai ser um candidato de oposição. Então vai jogar esse discurso para cima do governador, que é o filho de Renan Filho, né? Dizer que a culpa do preço da gasolina é do governador e não do presidente, que ele vai ter um palanque de Bolsonaro lá em Alagoas e vai usar isso politicamente. A única explicação plausível, no meu entendimento, é essa. Não sei se Romualdo tem outra.
Agora, é bom lembrar, meus amigos e meu caro ouvinte, que a liderança do governo no Senado Federal é feita pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que tem uma dificuldade muito grande de fechar acordos para votação de projetos, justamente porque na hora em que ele fecha o acordo, na hora da votação, lá no Palácio do Planalto, a resposta não é à altura daquilo que ele acordou. Na Câmara dos Deputados, há de fato esse vazio de liderança, até porque o Ricardo Barros, o líder do governo, está muito mais preocupado em recompor a carreira política dele e a carreira financeira da família. E, portanto, nesse vazio aí, nesse vácuo de liderança, o Arthur Lira tem tentado se apropriar dessa brecha toda que está aí. Acontece que Arthur Lira ontem, como vocês bem destacaram, fez um discurso não para os demais deputados, porque se ele faz um discurso desse na Câmara dos Deputados, ele seria bombardeado. Ele disse o seguinte: sabem o que é que faz o combustível ficar caro? São os impostos estaduais. Claro que quando o contribuinte, quando o consumidor bota um litro de gasolina, quando bota 10 reais de gasolina, Castilho, está pagando 3 reais para o governo do estado. Mas ele também está pagando 11% de tributos federais, está pagando a Petrobras, está pagando a distribuidora, está pagando ao frete, está também pagando ao lucro. Portanto, é real que há um ICMS alto, mas é real também que o discurso de Arthur Lira ontem não foi um discurso com fundamentos econômicos.
Essa questão da articulação do governo no Congresso precisa ser pensada, repensada e até mesmo revista, né, Romualdo? Porque, por exemplo, nós temos na liderança da Câmara Ricardo Barros, um deputado experiente. Não estou falando aqui de qualidades positivas, estou dizendo que é um deputado experiente. Nós temos no Senado Fernando Bezerra Coelho, um político bastante experiente. E nós temos na Casa Civil outro senador, bastante conhecido também dos meios políticos, inclusive do Centrão, que é Ciro Nogueira. E nós tivemos ontem 12 vetos do presidente derrubado na Câmara, numa clara demonstração de falta de articulação. Ou esses líderes não estão conseguindo articular bem suas bases, o que eu acho pouco provável pela experiência que eles têm, ou de fato já estão fazendo corpo mole pensando em outra coisa, Romualdo.
Um dia desses...
Se o nosso ouvinte atentar bem, o líder do governo no Congresso Nacional é do MDB. O líder do governo no Senado é do MDB. O líder do governo na Câmara é do Progressistas. Só que esses líderes, sobretudo Fernando Bezerra Coelho e Eduardo Gomes, que lideram o governo no Congresso, não representam os partidos, o MDB. A maioria dos senadores do MDB não está com o governo. Portanto, são líderes colocados pelo Palácio do Planalto, mas que podem até fazer a boa articulação, mas que não têm o apoio, inclusive, da própria legenda. Então, é essa desarticulação do governo do Planalto com os líderes que faz com que o governo sofra sucessivas derrotas.
Eu estava conversando aqui com o Castilho sobre um dos editoriais do jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo sempre foi pródigo em editoriais bons, bem feitos, desde o tempo do regime militar, quando a censura vinha, proibia, e ele botava a página em branco no lugar do comentário. Certa vez eu ia para Brasília ou para São Paulo no avião, e fui com um rapaz, com um advogado que era assessor de Paulo Marques. Isso foi há muito tempo, acho que uns 30 anos. Paulo Marques era deputado federal. E aí ele começou a falar de algumas notícias, começamos a conversar de notícias. E ele ia numa, ia noutra, comentava, vinha com a riqueza de detalhes. Aí eu perguntei, olha, veja, tudo que você está dizendo aí, eu li, eu acompanhei. Como você tem riqueza de detalhes que eu não tenho, por que você está sabendo mais do que eu dos jornais que eu também li? Aí ele disse, você leu os editoriais? Eu tinha preguiça de ler editoriais. Aquelas coisas grandonas.
Eram longos, exatamente. Ainda hoje são, mas antes eram muito mais. Exatamente. Letrinhas pequenininhas, né, Geraldo?
Aí eu disse, poxa vida, então eu vou dar para ler editoriais. O jornal Estado de São Paulo tem um editorial hoje aqui.
Isso foi de domingo ou de segunda?
Não, de ontem.
De ontem?
De ontem. Só um pedacinho aqui, e quem quiser depois que procure e leia na internet, porque está aqui, ó. Mil dias a menos é o título do editorial. Mil dias a menos. Aí vem aqui, ó. Completados mil dias, são mil dias a menos com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Esse é um dos poucos motivos para celebrar o milésimo dia do mais completo e mais desastroso desgoverno do Brasil independente. Daí ele foi em frente, e quem quiser saber demais, leia.
Eu vi, Geraldo, uma vez, um dos maiores defensores do governo de Jair Bolsonaro e do próprio presidente da República, Roberto Jefferson, lamentar a postura do jornal Estado de São Paulo, que, como nós sabemos, é um jornal historicamente conservador.
Sim.
Conservador. Mas aí existe uma diferença entre você ter uma posição ideológica, entre ser conservador e ser progressista, e você simplesmente colocar uma venda nos olhos para a realidade. O Estado de São Paulo não fez isso. O Estado de São Paulo está com os olhos abertos para a realidade. E, de fato, o único fato a comemorar nesse governo é isso. Mil dias a menos.
Estamos com a socióloga e coordenadora do Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações populares Gajope, Edna Jatobá. Doutora Edna, essa manchete que eu estou lendo aqui, violência dispara no Grande Recife e 200 são baleados dentro de casa este ano. Mapeamento do Instituto Fogo Cruzado revela a morte de quase 79% das vítimas. Doutora, isso dentro de casa?
Pois é, é um número assustador, né, Geraldo? A gente que mapeia esses dados diariamente, até a gente que faz isso todos os dias, a gente fica assustado. Para se ter uma ideia, por exemplo, no Rio de Janeiro, que se fala de uma cidade muito violenta, com muitas mortes, muitos tiroteios, esse número em 2020 não passou de 31 pessoas baleadas dentro de suas residências. Então, veja, comparando 31 pessoas no ano passado com 212 no ano passado, que foi o caso aqui no Grande Recife, é uma diferença muito grande e muito assustadora. E lembrando que foram 212 pessoas baleadas dentro de suas residências na região metropolitana do Recife, Recife região metropolitana, em 2020. E agora, em 2021, a gente nem terminou setembro ainda direito e já temos 200 pessoas baleadas dentro de sua residência. Isso é muito preocupante e fala também do crescimento da violência, dos crimes de proximidade, da quantidade da motivação, né, das dívidas, dos conflitos criminosos entre os grupos criminosos. Feminicídios também vem aumentando nesse ano em Recife, em Pernambuco como um todo. São questões que a gente fica bem de olho.
Isso é muito mais difícil de enfrentar do que quando o crime é na rua, porque você culpa a polícia, tem uma estrutura de Estado que você corre atrás. Aí nós estamos, é uma coisa entre nós, né? Dentro da minha casa, sou eu com meus filhos, com minha mulher, com meu vizinho. Fazer o quê para botar ordem nisso?
Eu não acho que sejam tão difíceis não, Geraldo, partindo do pressuposto de que essas pessoas que são baleadas dentro de suas residências, elas já vêm sendo ameaçadas, são pessoas marcadas para morrer. Então, o que precisa é investimento em inteligência, em saber como são essas dinâmicas da criminalidade nos territórios, reforçar a prevenção aos grupos vulneráveis, às pessoas egressas do sistema prisional. Né? Existem movimentações nas comunidades que apontam que existem uma lista de pessoas marcadas para morrer. Então, a polícia tem que tomar conta disso, com a sua inteligência, fazer um mapeamento dessas pessoas que estão ameaçadas e reforçar possibilidades, ações de proteção, né, e prevenção à morte dessas pessoas.
Ô, doutora, o Wagner vai lhe perguntar agora, mas tem uma coisa que vem na minha cabeça. Tivemos há alguns anos aqui uma campanha que foi muito elogiada, não sei se era local ou era nacional, que combatia, que orientava as pessoas para o crime de proximidade. E aí o cara diz, olha, de repente eu perdi a cabeça e cometi esse crime, e hoje estou nessa situação. Mas uma coisa que, você lembra disso, Wagner? Chega, chocava quando a gente via, puxa vida. Eu acho que aquilo despertava, assim, a índole das pessoas para que elas soubessem em algum momento que se ela fosse cometer um crime, ela depois ia passar por aquela situação. Isso, depois deixaram para lá, essa campanha foi jogada fora, ela foi elogiada o tempo todo, até que saiu e desapareceu, e agora está desse jeito. Vai, Wagner.
Eu quero até acrescentar, Geraldo, mas por outro lado, nós fizemos aqui, doutora Edna, recentemente, um debate sobre violência, inclusive contamos com a presença de especialistas, como, por exemplo, o professor Raton, o próprio secretário de Defesa Social, e quando a gente vai nos dados, nas estatísticas, a gente percebe que, no primeiro semestre deste ano, houve uma queda dos números, né, de homicídios no Brasil, inclusive aqui em Pernambuco também. Mas eu usei um termo que é muito utilizado em meteorologia, quando a gente diz, por exemplo, sensação térmica. Quando está no calor, às vezes tem a sensação de o calor ser maior. Quando está no frio, tem a sensação de o frio ser ainda mais intenso. E, com base nessa terminologia, eu citei, olha, a sensação de violência. Apesar dos números serem decrescentes, a gente mantém uma sensação de violência até crescente. Doutora Edna, por que isso acontece?
Eu concordo. Eu vou puxar um pouquinho o gancho que o Geraldo trouxe dessas campanhas que eram realizadas com relação aos crimes de proximidade. Né? A gente tem uma motivação diversa dos crimes violentos letais e intencionais aqui em Pernambuco. Digamos que a primeira parte deles esteja relacionada ao crime mais organizado, a disputas, a dívidas, a esse tipo de situação, e tem uma parte significativa, que talvez seja a segunda motivação, que é em relação aos crimes de proximidade. Esses crimes de proximidade, essas campanhas ajudam muito, né? Elas trazem um pouco da... Eu não gosto do termo conscientização, mas elas ajudam a população a refletir sobre as consequências de um crime como esse. Você perde a cabeça, uma briga por causa de um som alto, uma briga dentro de casa, enfim. Agora, a gente precisa entender também que existem pessoas, como eu falei no primeiro momento, marcadas para morrer. Então, isso é uma situação muito fácil de enxergar. E essa situação também, como ela acontece dentro das casas, das pessoas, isso choca mais a população, isso traz aquela sensação de insegurança, inclusive dentro de suas casas. Uma coisa é você observar essa violência letal nas ruas, né, numa disputa, numa briga, etc. Agora, outra coisa é você observar o crescimento dessas mortes dentro das residências, e aquela sensação, poxa, em plena pandemia... Né? Teve um momento muito rigoroso de distanciamento social, onde as pessoas evitavam sair na rua, as pessoas se afastavam das suas atividades no trabalho, para poder ficar em casa e se proteger do vírus. E é nesse ambiente que a violência letal cresce, também aqui em Recife, na região metropolitana. Então, isso deixa as pessoas com uma sensação de insegurança maior, porque elas percebem que nem dentro das suas próprias casas elas estariam seguras, em tese, pelo menos.
Romualdo, estamos com a doutora Edna Jatobá, socióloga e coordenadora do GAJOP.
Professora, muito bom dia para a senhora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o trabalho que o GAJOP vem fazendo desde a época, desde a década de 80, que eu conheço o trabalho que antigamente o GAJOP estava engajado aí no movimento de direitos humanos. Foi aí que conheci o trabalho de vocês. Meus parabéns. Agora, professor, há uma questão de semântica nos governos em geral, que é a seguinte: eles usam o termo plano de convivência com a seca. Agora estão usando programa de convivência com a Covid. E agora eu temo que venham com iniciativas de convivência com a violência. A senhora não acha que, é claro que é uma questão de educação, é uma questão de envolvimento da própria família, da própria comunidade, mas que o Estado brasileiro está hoje mais incentivador dessa violência?
Mas, sem dúvida, primeiro, quando a gente fala de convivência com a seca, a gente está falando de convivência com um fator ambiental, que ele não vai deixar de existir. Então, as pessoas precisam conviver da melhor forma com aquela condição climática. Quando a gente fala convivência com a Covid, embora todo esforço da população, dos governos, em parte, né, claro, é para exterminar, é para extirpar esse vírus de circulação, enquanto ele circula, é preciso se pensar estratégias de convivência, porque ele está aí. Agora, não me entra na cabeça pensar em estratégias de convivência com a violência letal. Violência letal a gente precisa combater com medidas de fortalecimento das políticas de segurança, com medidas de fortalecimento da inteligência, com a participação social, porque o governo não pode ser mais um a gerar essa violência. Quando a gente olha, por exemplo, o crescimento das iniciativas que tentam desmantelar o Estatuto pelo Desarmamento, que tentam armar as pessoas. Foram mais de 34 iniciativas do governo federal desde que ele tomou posse, desmantelamento do Estatuto do Desarmamento. O crescimento de porte e posse de arma é enorme, tanto em Pernambuco como no Brasil como um todo. E a arma é um grande vetor da violência. A arma de fogo é responsável, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por mais de 78%. Das mortes violentas letais intencionais. Então, é assim, a gente aprender a conviver com arma de fogo. Eu não quero aprender a conviver com arma de fogo, não quero que meus filhos aprendam a conviver com esse vetor de violência. Então, o governo ele precisa entender que arma não significa segurança. Ao contrário, a arma ela significa mais violência, mais mortes, e é isso que a gente precisa refletir.
A gente agradece a socióloga Edna Jatobá a sua passagem aqui pelo Passando a Limpo. Cardiologista Edgar Pessoa de Mello. Doutor Edgar, eu li um artigo hoje de madrugada de cientistas recomendando que se oriente mais as mulheres sobre infarto. A A gente sempre acha que infarto é coisa de homem e tem muita mulher infartando. E nesse artigo era dito que existem algumas sutilezas do infarto, da reação da mulher durante o infarto, que não é igual ao do homem. Eu digo, ih, rapaz, qual é a diferença? Tem diferença de um infarto de mulher para um infarto de homem?
Ô, Geraldo, bom dia a todos. Realmente é uma oportunidade ímpar hoje no Dia do Coração, não é? Uhum. Há muitos anos que as sociedades americanas, europeias e a brasileira vêm chamando a atenção para que os cardiologistas deem um olhar diferente à sintomatologia feminina diante do infarto agudo do miocárdio. Geraldo, as mulheres são muito resistentes à dor. Enquanto os homens, quando têm infarto, chegam praticamente morrendo de dor, as mulheres, às vezes, referem um mal-estar no peito, um desconforto. Aquela dor que a gente espera, igual aos homens, é totalmente diferente. E por isso que o infarto feminino foi menosprezado pela cardiologia mundial durante anos. E há anos que vem se mudando esse conceito para se valorizar. Pequenas mudanças de sintomas que, as mulheres referem nas nossas emergências, e o apelo das nossas sociedades é para que os plantonistas deem atenção. Não esperem na mulher um quadro grotesco, brutal, como a gente vê no homem, com dor intensa, insuportável. As mulheres não têm esse quadro. Geralmente é um quadro de mal-estar, com, às vezes, palidez, sudorese, um suor no corpo todo, mãos frias, pressão um pouco baixa, mas não tem o quadro típico da dor intensa que os homens apresentam. Então, é um apelo que eu tenho feito também para que os cardiologistas, os plantonistas das nossas emergências valorizem pequenos sintomas que as mulheres chegam nas nossas emergências, e esses sintomas têm que ser valorizados, tem que se fazer o eletrocardiograma, tem que dosar as enzimas, que são substâncias que se elevam no sangue quando as pessoas têm infarto. Então isso é importantíssimo para diagnosticar, porque às vezes, não, isso aí é nervoso das mulheres, e muitas vezes desprezam, e muitas vezes as mulheres pedem a oportunidade de o tratamento precoce do infarto e reverter todo esse processo. Geraldo, nos seus programas, eu já falei muitas vezes que tempo é músculo no coração. As pessoas que são atendidas de imediato e que são submetidas a esses exames de diagnóstico e levada às salas de hemodinâmica com velocidade, com precocidade, esses infartos poderão ser diagnosticados rapidamente. Uhum. Diagnosticando a obstrução da coronária e levando essas mulheres a serem rapidamente submetidas a angioplastias coronárias com desobstrução das artérias e livrando o músculo do coração de morrer. Então isso é fundamental, a presteza do atendimento, a velocidade do atendimento e a elevação, a levar a mulher para a sala de hemodinâmica para ser submetida à angioplastia e reverter todo o processo destrutivo do infarto, que ocorre igualmente no homem e na mulher.
Está vendo, Castilho, como eu vou falar com quem entende, porque reconhecidamente o homem, nessa questão de dor, é mais mufino do que a mulher, né?
É porque a mulher cuida mais da dor do homem do que da dor dela mesma, né? Uhum. Mas eu queria uma curiosidade para saber o seguinte: nessa pandemia, nesses mais de 18 meses, como é que foi o comportamento, tanto dos homens como das mulheres, em relação à questão do infarto, né? Na verdade, doutor, a gente tinha um problema muito sério, né? A gente tinha medo de ter um infarto porque estava com medo da Covid. Mas a gente teve, já tem algum cenário de como foi o comportamento nessa questão do infarto, tanto masculino como feminino, durante a Covid? Se infartou mais durante a Covid? Esse medo da Covid levou mais gente ao infarto? Ou a gente vai ter que fazer essa conta a partir de agora, quando começa o atendimento geral e ambulatorial de prevenção?
Olha, a pandemia é desastre para todo canto. E não foi diferente para a cardiologia. A gente viu aí que no mundo todo morreram 5 milhões de pessoas com Covid. E 27 milhões de infartos, de doença cardiovascular. Então veja que a doença cardiovascular mata mais de 5 vezes mais do que o Covid. E lógico que isso foi negligenciado no mundo todo. Porque o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, se voltaram para a pandemia e praticamente esqueceram a assistência a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo. E isso criou um pânico. As pessoas tinham sintomas de infarto, mas tinham medo de ir para a emergência porque poderiam pegar Covid. Há muito que eu, já no programa de Geraldo, eu critiquei que hospitais que dão assistência à cardiologia fossem invadidos totalmente por Covid. Esses hospitais, por exemplo, o mais importante de Pernambuco, que é o PROCAP, esse hospital jamais poderia ter internado pacientes com Covid, porque criou um trauma na população de ficar com a dor e não procurar o PROCAP, porque tem medo do Covid, porque vai ter pacientes com Covid internado, e, consequentemente, essa pessoa ficava em casa, perdia a oportunidade do atendimento rápido e precoce, e, consequentemente, as quantidades de mortes súbitas residenciais aumentaram muito na pandemia. Então, isso era dizer assim, olha, esse hospital aqui é para cardiologia, que é a doença que mais mata no mundo. Poderia pegar dois hospitais, por exemplo, o Pelops, o PROCAP, ou o Agamenon Magalhães, e deixar esses hospitais para atender a massa da doença cardiovascular, porque mata muito mais do que o Covid. Então, consequentemente, isso não ocorreu e muitas pessoas ficaram sem um atendimento, porque até os próprios médicos tinham medo de ir ao PROCAP com medo de pegar a doença do Covid. Então, isso foi uma falha, eu estou falando aqui de Pernambuco, mas se você analisar, no mundo todo ocorreu isso. Então, isso realmente é um alerta, ainda hoje, para que as pessoas que dirige nosso estado na saúde, dê uma atenção para a doença cardiovascular, porque ela mata muito mais do que o Covid. Então, isso é um desastre para todos nós. Então, a gente está vendo isso todos os dias.
Romualdo, entregue seu coração aí, doutor Edgar Pessoa de Mello.
Professor, olha, pelo que me disse o meu cardiologista, e eu digo o meu cardiologista porque é alguém que me acompanha desde maio de 94, eu estou com o coração em dia. Agora, o que ele me disse, embora eu não possa contar tudo o que ele me falou, é que o que é importante também é um plano de prevenção. Ou seja, comida, sono, bebida, exercício físico, professor Edgar Pessoa de Mello.
Romualdo, que prazer falar com você. Se eu já gostava muito de café, passei a gostar muito mais depois das nossas conversas. Então é um prazer muito grande falar com você. E eu digo sempre no programa de Geraldo que a medicina oferece muito a quem precisa pouco e oferece muito pouco a quem precisa muito. Isso quer dizer que a prevenção é a coisa mais importante na medicina. A pessoa que cuida dos seus níveis de colesterol, dos seus níveis de glicemia, que é a glicose do sangue, que abandone o hábito de fumar, que passe a ter uma atividade física regular, que passe a ter uma dieta muito maior, com maior cuidado, com redução da gordura animal, de origem animal, aumentando as frutas, verduras, legumes, que são os alimentos saudáveis, cereais. Então, essas pessoas estão prevenindo, porque o que faz elevar a mortalidade cardiovascular é o nível de glicemia e colesterol no sangue. Ou as pessoas se alimentam ou abusam de carboidratos e açúcares, como também das gorduras de origem animal. Por exemplo, a gordura do leite e laticínio, a gordura da carne, a gordura dos embutidos que são derivados da carne. Então, essa gordura propicia o aumento, a elevação do colesterol no sangue, e a elevação do colesterol no sangue aumenta a probabilidade de desenvolver placas de gordura em nossas artérias, e que são o mecanismo que levam ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Então, isso é fundamental. Eu diria que hoje a gente deveria ter em nossas escolas educação alimentar. Eu estou vendo agora se falar em educação financeira. É muito importante também para a nossa população, mas fundamental é a população ser informada de como é benéfico os bons alimentos e como é maléfico os maus alimentos. Então, isso é fundamental que nossas escolas primárias e secundárias tenham uma orientação para as pessoas, porque os alunos vão levando esse conhecimento para mães, pais, e, no fim, toda a população passa a ter informação sobre os malefícios desses alimentos, excluindo-os da alimentação no dia a dia, e passar a ter hábitos saudáveis de vida, que é isso que você está fazendo, Romualdo. Parabéns. É isso que leva a reduzir a mortalidade cardiovascular no mundo todo e no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, não é diferente.
Doutor Edgar, para a gente fechar a nossa conversa, um assunto que repercute no mundo todo hoje e preocupante. Jovem com diagnóstico de morte cerebral acorda 6 meses após acidente e diz à mãe: eu te amo. Então vem aqui, ó. Lewis Robert acordou e disse: eu te amo, mamãe. Após 6 meses de declaração de sua morte cerebral, um jovem de 18 anos já estava com a morte cerebral há 6 meses e a documentação registrada para doação de seus órgãos. Acordou subitamente, disse eu te amo para a mãe. O caso aconteceu na Inglaterra. O registro para doação dos órgãos do jovem atrasou. E foi isso que salvou o rapaz. O que é que a gente vai dizer agora de morte cerebral daqui para frente?
Olha, é muito difícil. Mas isso é um caso em 1 bilhão. Então, veja bem, isso aí falhou tudo. Falhou o eletroencefalograma, que é feito. A tomografia cerebral, que é feita antes dos transplantes. E também o eletrocardiograma, que é feito durante o transplante. Mas, principalmente... Você sabe que o transplante, a pessoa tem um coração sadio, o coração está lá batendo muito bem, e o que caracteriza é a morte cerebral com edema cerebral. Isso falhou, Geraldo, mas a tomografia, ela é característica, que quando o cérebro morre, ele incha e esmaga todos os vasos da cabeça, então o sangue não entra. Quando você faz um cateterismo, filmando ou a irrigação cerebral e que o sangue não entra no cérebro, esse caso, Geraldo, não tem mais ré. Esse caso é morte realmente irreversível, onde o cérebro já morreu, ele edemaciou e o edema esmagou toda a circulação cerebral e, consequentemente, é impossível esse cérebro sobreviver. O que aconteceu nesse caso é difícil a gente avaliar, porque a gente não tem o conhecimento, mas provavelmente falha de diagnóstico e que isso, se ocorreu na Inglaterra, pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. Eu espero que isso nunca aconteça mais no mundo, porque isso é muito ruim, principalmente para as famílias que autorizam a doação de órgãos.
Pronto, pois não, a gente ouviu o professor Edgar Pessoa de Melo no Passando a Limpo.
Geraldo, deixa eu pedir para Romualdo trazer para a gente também um pouco do que é o clima em Brasília hoje, com a expectativa de depoimento na CPI da Covid do empresário Luciano Hang, porque nós tivemos ontem o depoimento da advogada Bruna Morato, que representa um grupo de médicos que faziam parte daquele plano de saúde Prevent Senior, e foi um depoimento bastante forte, bastante contundente. E nós temos hoje, eu acredito, Romualdo de Souza, um depoimento imprevisível. Qual é a previsão aí em Brasília para essa imprevisibilidade?
E a gente está vendo aqui no telão que o homem já está chegando fazendo um verdadeiro carnaval.
Está, né, vestido de papagaio, é, também?
Dando autógrafo, diabo quatro.
Tá todo papagaiado.
É um show de
ranking. É verdade. Exatamente. Diga aí, Romualdo.
Oi, Romualdo. O receio do presidente da CPI é que hoje, em vez de ser um dia de depoimento, seja o show de ranking. Isso, houve uma reunião ontem à noite e o presidente Omar Aziz já disse para a CPI que ele estará como depoente e terá de respeitar e ser respeitado, levando em conta que Luciano Hang é alguém que vai prestar depoimento exatamente para esclarecer dúvidas sobre atendimento no plano de saúde Prevent Senior. A mãe dele morreu, tinha sido atendida pelo plano, e aí ele deu uma declaração que está em desacordo com o atestado de óbito. A outra questão, Luciano Hang foi apontado como alguém que ajudou a disseminar notícias falsas sobre a pandemia. Agora, também da mesma forma, Luciano Hang vai lá como um cidadão, então tem que ser tratado com todo respeito. Eu posso antecipar que ontem o senador Flávio Bolsonaro foi um dos primeiros a se inscrever, porque a inscrição pode ser feita na véspera. Então, ele foi um dos primeiros a se inscrever para fazer as perguntas a Luciano Hang, o que significa, na prática, que a bancada governista vai estar muito bem organizada. Se houver uma dancinha, uma gracinha daqui para colar, aí a CPI pode enquadrar Luciano Hang. Agora, particularmente, pelo que eu já disse aqui no Sistema Jornal do Comércio, a CPI não vai ganhar em nada em trazer Luciano Hang para o depoimento de hoje.
Agora, o depoimento de ontem e o de hoje, com esses depoimentos, a CPI tenta encontrar um elo entre o caso Prevent Senior e o governo federal. Ontem, inclusive, doutora Bruna Morata, advogada aqui depois na CPI, fez uma ligação ainda entre o Ministério da Economia e a Prevent Senior. Veja só. E por falar em Prevent Senior, Castilho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autuou a operadora Prevent Senior ontem por não informar os pacientes e seus familiares que eles estavam sendo medicados com o chamado kit Covid. Assunto que a gente já vem debatendo e que a CPI jogou luz nesse caso escabroso. Agora, o que é que pode acontecer, Castilho, com essa operadora de plano de saúde? Ela pode sofrer uma intervenção porque ela tem uma carteira de 600 mil clientes. Esses clientes não podem ficar na mão. O que é que pode acontecer, Castilho?
Eu estava lendo alguma coisa sobre essa questão dessa operadora. Primeiro, o sênior aí não é por acaso. É basicamente uma operadora voltada em tratamento de idosos, de pessoas, pacientes de terceira idade. Isso facilitou esse tipo de comportamento dela, porque ela atende isso, e foi o lugar onde mais morreu pessoas de classe média alta em São Paulo, foi no atendimento.
No hospital situação, dela, que é o Santa Maggiore.
O Santa Maggiore, né? E ela disse que atendeu a muita gente e teve um índice de fatalidade muito alto de Covid. Eu não acredito que essa companhia, né, tenha suficiente estofo para sobreviver a um ataque tão grande. Será um fato muito interessante na economia se ela conseguir sobreviver, porque o ataque dessa, primeiro, gera uma desconfiança. E como existe uma facilidade muito grande de migração de plano hoje, entendeu? Então é possível que haja uma migração desses planos. Agora, eu também concordo com o seguinte, o que mais surpreende nesse depoimento de Hang, porque ele praticamente se colocou à disposição, é que ele vai querer tratar disso como uma coisa que foi... Ele vai negar que participa do gabinete, mas ele vai fazer uma grande defesa do tratamento, como é que chama? Esse tratamento preventivo, né? E vai precoce. Dar o próprio caso da mãe dele como exemplo disso. Ele vai repetir isso. Infelizmente é isso. Agora, sobre a Prevent Senior, eu realmente não acredito. Porque, veja bem, é aquela história do porém. Né? Na vida você é um sujeito muito bom, porém, eu acho que esse é um porém muito grande na Prevent Senior para sobreviver como empresa.
Então, porém, terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.